Janeiro, primeira semana por aqui, tem clima de retrospectiva. Hoje, com a gente, prefeita de Marau, Naura Bourguignon, que revela para a gente como foi o ano que passou e, principalmente, prefeita, sobre as ações para 2026, que vem chegando com novos e muitos desafios para a gente. Prefeita, que bom que você veio, bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da tua rádio. Aproveito para, nesse primeiro contato do ano, desejar um feliz e próspero ano de 2026 para toda a nossa comunidade. E desde já agradecendo também por essa oportunidade que a emissora nos dá para fazer essa prestação de contas e também anunciar as prioridades que estão no nosso planejamento para esse ano.
Muito bem, voltando um pouquinho para trás aí, o que foi para o Poder Público Municipal esse ano que passou? Qual é o ponto principal? São muitos pontos positivos, com certeza, mas você começaria por onde?
Olha, eu destacaria como extraordinário e relevante no ano que passou a questão do asfaltamento no meio rural, e destaco a pavimentação asfáltica da Rota das Salamarias, que deu o primeiro acesso a uma comunidade rural até o centro da cidade, e também o asfalto da Laranjeira. Porque é a primeira vez que nós temos em Marau esse projeto que é um sonho de muitos anos, especialmente dos produtores rurais, e que agora ele sai do papel e é uma realidade já. E também comemoro a assinatura, que deve ocorrer ainda nesse mês, da segunda fase do asfaltamento da Estrada da Laranjeira, que vai fazer a conexão com a BR-285. Evidentemente que também ocorreram situações importantes na área cultural, com diversos eventos, a inauguração do Centro Gastronômico e Cultural Capitão João Lamezon, lá no nosso Parque Municipal Lauro Ricieri Bortolon, que cada vez mais tem recebido visitantes, marauenses. Essa é uma época que também a gente recebe familiares de outros municípios, de outros estados, e que acabam usufruindo dessa estrutura que cada vez mais tem sido qualificada, e é um desafio também do poder público ter ali uma manutenção permanente, instrumentos de segurança e uma melhoria contínua para que os marauenses possam aproveitar. Nós também queremos dizer que está em andamento, mas que será entregue em 26, mas que começou em 25 também, compreendendo a importância dos espaços públicos. O início das obras da Praça do Bairro Santo Expedito, né, que iniciou em 25, será entregue em 26, e também na área da saúde, a construção do maior e mais moderno e unidade de ESF, Estratégia de Saúde da Família, na região norte, que situado no bairro Santa Lúcia, por compreender o volume de moradores, é uma região bastante populosa, e que assim nós também teremos condições de oferecer uma infraestrutura adequada para aqueles moradores.
Prefeita, temos duas áreas, o rural e a cidade. Conseguiu, neste ano que passou, ter um equilíbrio de atendimento para as duas áreas?
Eu penso que sim, Zé, até porque a maior demonstração disso é que nós temos o nosso vice-prefeito, Vilmos Anquim, comandando a pasta da agricultura. Nós, acabei não falando, mas já que tu abordas esse assunto, nós fizemos um investimento superior a 8 milhões de reais em 25 para melhorar a nossa frota de máquinas, equipamentos, para dar condições e melhorias contínuas às estradas rurais e também melhorar o atendimento na infraestrutura também urbana. Mas pego esse gancho para te dizer, eu falava que é a primeira vez que a gente está oferecendo infraestrutura com pavimentação asfáltica no meio rural, para te dizer que, em metragem, nós realizamos mais pavimentação asfáltica no meio rural do que na própria cidade no ano que passou. Porque foram 73 quadras com pavimentação asfáltica e foram 8 quilômetros de estradas rurais, se você somar a rota das Salamarias com aquilo que foi entregue na Estrada da Laranjeira. Então, isso também demonstra o quão equânime têm sido os investimentos. Outro fato que preciso compartilhar e também celebrar: evidente que a secretaria, a antiga Secretaria de Cidade, ela foi fracionada em duas na nossa gestão, uma que vai cuidar da infraestrutura e da segurança, enquanto a outra que vai cuidar da manutenção e também da mobilidade, então é a zeladoria e mobilidade. Mas hoje, Zé, o terceiro maior investimento do nosso orçamento público municipal, perdendo apenas para educação e saúde, é a agricultura. Uma demonstração também que o desenvolvimento econômico do nosso município passa pela produção, pelo trabalho dos nossos queridos agricultores.
Bom, a rota Águas e Sabores também já tem boa parte pavimentada. Há um projeto para esse ano ter sequência?
Zé, nós temos encaminhado junto ao governo do estado num programa que chama Infraestrutura Turística, a pavimentação asfáltica de mais um trecho ali do Caminho das Águas e Sabores. Não recebemos ainda retorno, evidente que conseguindo um recurso extra-orçamentário, isso vai nos dar fôlego para que a gente possa também fazer esse investimento, né? Caso contrário, não está descartado ser feito pelo município num planejamento, mas talvez a gente não consiga com a agilidade e com o tamanho de quilômetros que a gente gostaria e que estão inscritos nesse projeto. Então a gente aguarda com bastante ansiedade. A gente sabe que esse ano é ano eleitoral, então tem até um determinado período, um prazo legal para que a gente receba retorno. Então aguardamos com bastante expectativa esse retorno do estado.
Percebo que você tem muita facilidade em conversar com as pessoas, tanto no seu gabinete como também nas ruas e onde você vai no dia a dia. Como tem sido essa relação com a comunidade? Tem muitas sugestões que vêm da sociedade hoje?
É uma relação muito respeitosa. Eu nunca, felizmente, tive nenhuma recepção hostil. Mesmo aquela pessoa que, de repente, não fui escolhida para ser a prefeita, vamos dizer assim, sempre tive muito respeito, porque acredito que sempre respeitei muito também as opiniões diversas. E sim, claro, vêm aqueles feedbacks, os positivos, vêm as sugestões, vêm os negativos, e tudo isso é importante para a gente ter como termômetro e também tomar as nossas decisões, definir os nossos investimentos. E essa conexão humana, né? Porque nós estamos na época da conexão virtual. As duas coisas são importantes, porque eu recebo muita demanda, pedido, sugestão e muitos diálogos através das redes sociais também. Mas a gente precisa estar muito atento àquele contato pessoal, àquele contato humano que muito além das palavras nos trazem mensagens. Então é importante, eu gosto muito, sempre que possível, de estar interagindo com as pessoas nas ruas, nas festas, nos eventos do nosso município.
Você tem o hábito de perguntar, e aí, como está meu governo?
Sim, com certeza. Quando não vem espontaneamente, a gente pergunta, o que tu tens ouvido por aí? O que as pessoas estão satisfeitas? O que eventualmente, né, tens comentado, para que justamente a gente possa, dentro daquilo que é permitido e que é possível, né, Zé, tá sempre buscando criar satisfação, que o nosso maior cliente é o nosso contribuinte. Então, quanto mais em sintonia nós estivermos com as suas expectativas, melhor é, não apenas para a gestão, mas para todo o município.
Alguma sugestão do povo que já foi colocada em prática pelo teu governo?
Sim, Zé. Por exemplo, a questão, nós, quando assumimos, vimos de um pleito eleitoral, né? Sim. A gente, na campanha, ouve muito assim acerca daquilo que a comunidade pensa. Então, no que diz respeito às adequações do sistema do estacionamento rotativo, com a tolerância de 10 minutos, com a gratuidade para os idosos, foi implementado esse ano. No que diz respeito também à diminuição da área de abrangência do sistema binário, do sentido único das ruas. Tu te lembras que no início do ano ele tinha uma abrangência maior, a gente deu uma reduzida. No que diz respeito à mobilidade, e depois a gente deve entrar no assunto de 26, a gente também tem no radar como prioritária essa questão da mobilidade, que ela é urbana, mas que ela é humana também. Então, construir um novo plano de mobilidade para a cidade. E várias outras coisas. Por exemplo, a gente está fazendo um teste ainda de que as consultas no SF Santa Rita, no turno da tarde, estão sendo possíveis ser agendadas através do aplicativo Marau Digital. É em fase de teste para que a gente possa medir se a comunidade vai aderir, se está dando certo, antes de dar um passo maior e estender para todas as unidades. Então, são alternativas que a gente busca indo ao encontro da comunidade. O próprio mutirão que a gente fez no mês de outubro, mutirão para zerar o número de mulheres que estavam aguardando para realizar a mamografia. A gente fez um mutirão para que todas zerassem essa fila, para que todas fizessem esse exame. Depois, agora mais recentemente também, apesar de não ter sido uma iniciativa do município, e sim do governo do estado, em parceria com o Hospital Cristo Redentor, veio o mutirão das cirurgias de joelho. E assim por diante, né? A gente vai olhando para as demandas e verificando alternativas de solução.
25 para as 10, com 30 graus, nesta manhã, conversando aqui no Temática com a prefeita de Marau, prefeita Naura Bourdignon. Vamos para 2026, que tem muito caminho pela frente, embora passe rápido. O pessoal fala assim, ó, é um ano de Copa, eleições, vai passar muito rápido. Bom, preparados para mais um ano, prefeito?
Preparados, preparados e com um planejamento bastante estruturado já. Para que a gente siga assim nesse ritmo intenso de trabalho, né? Nós temos alguns desafios já elencados para superar neste ano, né? Começamos desde a questão da pavimentação de vias dos nossos bairros e da nossa área central também, que necessitam de melhorias nesse sentido. Nós também estaremos hoje, na sequência dessa entrevista, em reunião com os proprietários da rua Padres Capuchinhos, para a abertura dessa importante via aqui do ladinho da emissora, para melhorar essa questão de segurança e de fluidez no trânsito na área central. Como te falava, vamos atualizar o nosso plano municipal de mobilidade, para chamar a sociedade também, colher o seu sentimento e a partir daí também aperfeiçoar o modelo de transporte coletivo urbano. De modo que o município, inclusive, está disposto a subsidiar parcialmente o transporte coletivo urbano, desde que o marauense utilize esse transporte, que diminua o número de veículos na área central. Então, é uma construção que a gente não pode fazer desconectada com esse plano, porque o plano tem que conversar, tem que dialogar com o que pensa o marauense. Por que que ele não usa? O preço da passagem está elevado, os horários não atendem, a frota, porque eu tenho a facilidade do veículo. Nós precisamos, através de uma pesquisa, compreender e tentar avançar no que diz respeito a isto também. Estivemos recentemente em São Paulo, conversando com a diretoria e o pessoal do Complice da empresa BRF. Nós temos várias demandas que estão sendo tratadas, foram tratadas durante todo o ano e temos a expectativa de devolutivas para o mês de fevereiro. Me refiro aqui à abertura da rua Júlio de Castilhos, que pega toda uma área que é de propriedade da empresa. Me refiro à abertura da rua atrás da empresa Metasa, que um pedaço da área também é de propriedade desta empresa importante no nosso município. Também estamos trabalhando com um novo acesso à fábrica de rações da empresa BRF, dentre outras pautas aí relevantes que também vão impactar nessa questão de mobilidade. Então, temos tratativas, encaminhamentos e aguardamos por essas devolutivas no mês que Marau celebra os seus 71 anos. É importante lembrar que esse ano teremos a retomada do Festival Nacional do Salame também, que está no radar, algo que era aguardado já pela nossa comunidade e que volta num formato novo, né? Nós estamos em construção do Centro Dia para Idosos, que deveremos entregar em 26, é a primeira experiência. As pessoas costumam conhecer mais popularmente como creche para idosos, ou seja, com o aumento da expectativa de vida da população, as pessoas estão vivendo mais e almejam por qualidade. Então a gente começa com esse projeto. Teremos uma nova sede, hoje a gente ainda paga aluguel, do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, recurso do Estado que será executado. Estamos realizando a revitalização do Ginásio Municipal Jatir Francisco Foreste, com toda a cobertura já substituída, e também tem mudança no tamanho da quadra e parte das arquibancadas com as cadeirinhas também, é algo novo aí. Estaremos entregando toda a reforma da EMEI Paraíso Infantil no mês de fevereiro. Continuamos com a coleta de lixo noturna. Você percebe que no início da gestão nós tivemos um novo certame licitatório, uma nova empresa venceu e nos propôs a realização noturna, e isso tem dado tão certo, porque às vezes na área central a coleta era nos horários de pico e isso atrapalhava bastante o fluxo. Então agora, mensurados esses avanços, ela se mantém nesse sentido. Devemos avançar também no aplicativo para facilitar que o cidadão solicite serviços através do seu celular. Contratamos 7 médicos a mais para atender as nossas unidades de saúde. Estaremos realizando planejamento estratégico Marau 2050, onde nós vamos discutir com a sociedade todo um diagnóstico de como Marau está agora e como nós esperamos que Marau esteja daqui 25 anos. 24, né? Como que Marau vai estar lá na frente? E para que a gente esteja naquele formato que seria o ideal, o que a gente precisa fazer hoje? Diversas áreas: sustentabilidade, mobilidade, saúde, educação, desenvolvimento econômico, etc., né? Nós também deveremos anunciar um financiamento que fizemos de 2 milhões e 500 mil para novos equipamentos e veículos para o nosso Corpo de Bombeiros de Marau. Continuaremos o cercamento digital de todas as escolas de ensino fundamental para promover segurança. Nós estaremos concedendo gratuitamente uniformes escolares a todos os nossos alunos. E isso é segurança, isso é inclusão, isso é respeito. Nós também, dentro dessa questão de novos médicos, pretendemos avançar a partir dessa possibilidade de criar novos mecanismos de agendamento de consultas ou a reconsulta com mostrar exames, como que vai ser, para ser mais simplificado. Então tem bastante coisa boa pela frente vindo por aí, e é com esse entusiasmo que a gente começa o ano de 2026.
Prefeita, você falava agora há pouco do contato com a empresa em São Paulo, da BRF. Te pergunto o seguinte: como está a tratativa em relação à mudança de trajeto dos caminhões da BRF aqui, questão rações?
Então, nós temos esse assunto como prioritário, porque entendemos que ali no cruzamento ali do Texas, vamos dizer assim, sim, na avenida, no horário em que há muito fluxo de caminhões, ali é um gargalo, né? E a nossa ideia apresentada para a empresa é que esse acesso se dê pela lateral da Cotrijal, tá? Eu quero tranquilizar os moradores, porque no passado houve uma fala e os moradores se preocuparam muito e até fizeram baixo assinado, porque não gostariam que os caminhões passassem ali por aquela rua que faria conexão lá com o bairro Antônio Carlos Ultramari. Mas a ideia dessa vez não é fazer esse trajeto. A ideia é que na metade da quadra da Cotrijal, onde o município tinha em parceria com a BRF uma trilha ecológica por aí, então tem área do município.
Ainda tem.
Uhum. E tem área da BRF. Então, para não impactar tanto essa questão do trânsito nos nossos bairros, a ideia seria fazer um acesso por ali, tá? E aí, evidentemente, que todo o estudo, o impacto de vizinhança, ele também deve ser considerado, porque eu não posso simplesmente resolver o problema do Texas e puxar aqui para Cotrijal. Eu também preciso fazer todo um planejamento, né, nesse sentido. Então, se vai ter sinalização semafórica ou não, etc. E esse assunto, Zé, ele está nesse momento com a empresa que iria fazer o projeto, se colocou à disposição de fazer um projeto. Então, quanto por cento de área do município, quanto por cento de área da empresa, eles teriam que mudar o local da balança e também fazer toda uma revitalização interna do pátio, onde o município se colocou à disposição em contribuir, inclusive, mas que precisaríamos de um orçamento de um projeto. Então, esse assunto, ele nunca foi descartado pela empresa, a gente sempre teve bastante receptividade, eles compreendem que o município cresceu, se desenvolveu. No passado, a fábrica de rações era longe do centro, hoje ela está encravada na área central. Então, a partir desse orçamento, a gente pretende, sim, avançar nesse assunto.
Pausa comercial, prefeita, depois a gente volta aqui. Esse assunto, ainda esse ano, será resolvido, acredita?
Temos expectativa que sim, a partir desses retornos, vários encaminhamentos e desdobramentos se darão, né?
Já voltamos. Faltando 15 para as 10, 30 graus. Seguimos aqui, prefeita, na linha de ruas. Depois o assunto é UTI, voltado para a saúde. E também, por fim, aqui o pessoal quer saber como é que foi seu encontro em relação à Corsã, ultimamente, questão falta de água. Voltamos aqui, ruas Padres Capuchinhos, como é que está o clima?
Então, Zé, esse é um assunto que permeou todo o ano de 2025. Alguns podem estar pensando, mas por que que passou um ano e ainda não saiu do papel, né? É importante dizer, e não precisa ser nenhum engenheiro, que a questão do declive ali é um assunto e um projeto complexo, né? Então, desde o momento em que a gente assumiu, inclusive se tu olhares o meu discurso de posse, eu já digo que essa vai ser uma obra prioritária. Também atendendo um compromisso assumido em campanha. Então, foi necessário licitar o profissional, a empresa que faria o projeto. Vencida essa etapa, então nós tivemos a conclusão do projeto. Nós recebemos ele no dia 17 de dezembro, concluído. O projeto executivo que nos dá o valor, a monta do investimento nessa obra. Evidentemente que durante todo esse período nós promovemos de 2 a 3 reuniões com os proprietários interessados, né? Por que que eu digo interessados? Bom, vamos lá. Eu, burocraticamente, legalmente, eu preciso compreender se é de interesse, se aceitam, se pretendem fazer uma doação para o município diante do interesse público, se todo mundo está de acordo, se alguém, porventura, não concorda em fazer a doação, para poder encaminhar os termos de doação ou então as desapropriações e as eventuais indenizações. Esse segundo caminho, quando não há uma concordância, ele é um pouco mais demorado, porque você precisa, então, desapropriar, indenizar e enfim. Mas agora, com o projeto pronto, a gente pretende, então, informar aos interessados, colher essa manifestação de doação ou não e dar sequência. Eu gostaria de antemão compartilhar com a comunidade que estamos agora com o projeto pronto, falando de um investimento de uma obra de R$4.700.000 para executá-la, né? Alguns que, como eu no início, né, pensavam, mas vai ser possível aí, diante daquela inclinação do solo bem, foram feitos todos os testes, todas as amostragens, com profissionais com larga experiência, inclusive de atuação já em obras do Dyer, e nos foi dada, então, essa segurança, essa garantia.
Tinha uma reunião essa semana com o pessoal?
Vai ser agora, às 10h30.
Ah,
na sequência.
Comentei essa semana aí.
Na sequência, nós estaremos reunidos também com todos para dar esse encaminhamento. A reunião não ocorreu antes, porque no período de festas havia muitas pessoas que estavam viajando. Então, por essa razão, esse bate-papo ficou marcado para hoje.
Prefeita, UTI tão aguardada e sonhada por todos nós.
Exatamente. Mais um compromisso que a gente assumiu com a comunidade maranhense está muito próxima de ser realidade aqui no município. É uma parceria muito boa que o município sempre teve com o Hospital Cristo Redentor, agora para o seu aniversário de 50 anos dessa casa de saúde. Então, está prevista a inauguração da UTI aqui em Marau. Evidente que nós ainda estamos discutindo qual é o formato, qual é o valor do investimento público, mas só quem passou por essa situação de ter um familiar necessitando de leito e não ter em Passo Fundo, de não ter o Estado ou ter que se deslocar para muito longe, sabe da relevância desse investimento e dessa conquista para Marau. Evidente que o hospital também vai ter lá o seu percentual de leitos no modo particular, no SUS, e aqueles que serão assegurados, então, para os marauenses, que é essa construção e essa discussão que a gente tem feito com a diretoria do hospital, para que também, em fevereiro, nos 71 anos de Marau, no aniversário da cidade, a gente celebre juntos mais essa conquista para a saúde e para a vida dos marauenses.
Prefeita, para encerrarmos aqui nosso bate-papo, teria muito mais a conversar, para encerrar aqui, eu sei que também você está preocupada com a Corsã.
Sim, nós estamos acompanhando de perto esse assunto desde o início do ano. Me recordo que no período da Páscoa houve uma dificuldade no abastecimento que perdurou por mais dias. A gente esteve já por duas ou três ocasiões reunidos em Porto Alegre, aqui em Marau não foi diferente, recebendo representantes da regional nesse sentido. E são dois assuntos que a gente precisa delimitar bem. Uma coisa é a questão da água, e a outra coisa é o início das obras de saneamento que começaram a ocorrer no final de 25 aqui em Marau. Bom, no que diz respeito a essa questão da água, o que nós recomendamos e pedimos é para todos os marauenses que tiverem essa dificuldade, primeiro, que façam o registro nos canais de atendimento da Corsã, porque já ocorreu da prefeita chegar lá com o ofício debaixo do braço e nos canais de atendimento não ter nenhum registro. Eu sei que o cidadão fica chateado, ninguém gosta de ficar sem água, nem tampouco eu, mas não adianta eu fazer um desabafo, por exemplo, só na rede social. Quem sou eu para querer dizer o que as pessoas têm que fazer ou não?
Não resolve.
Então, se eu pudesse pedir para que a gente juntos se unisse e tivesse mais eficácia, então, comunica o Poder Executivo, nós temos uma comissão que está fiscalizando tudo isso, comunica, faz o registro lá, tá? Porque quando a gente vai cobrar, vai bater os dados. Vai ser importante. Então, nesse sentido, a gente está monitorando. Sempre que a gente acompanha também os comunicados da Corsã pelas redes sociais, a gente procura fazer contato para também tranquilizar. Tivemos um problema de baixa pressão no bairro Portal do Sol, que, segundo o que me consta, já melhorou bastante. Então é isso, é a gente se ajudando que a gente vai melhorar o serviço. Evidente que tem situações que a gente vai cobrar e que tu não tem muito o que fazer, que são imprevistos que ocorrem. Por exemplo, eu sei de um acidente com um caminhão que derrubou um poste, que a estação ficou sem energia elétrica e houve um desabastecimento. Isso não deveria ocorrer, mas eventualmente vai ocorrer. O que não pode ser é a reincidência com bastante frequência. Outra coisa são os rompimentos, tu não tem como prever isso, né? Então isso vai realmente gerar algum desgaste. Mas eu quero tranquilizar a comunidade que o município está do lado da comunidade, a água é um direito básico, ele precisa ser assegurado e essas manutenções, elas vão ocorrer sim, mas elas têm que ser com a maior agilidade possível, né? E muito além das residências, nós estamos falando de negócios também que são impactados com esse desabastecimento. E também dizer que, no que diz respeito ao saneamento, para as pessoas compreenderem, todos os municípios brasileiros, eu sei que eu já falei isso, mas preciso repetir para as pessoas irem se acostumando, tem até 2033 para ter 90% do seu saneamento, ou seja, do esgoto que cada cidadão produz, sendo tratado antes de ser devolvido para a natureza. Tá? Se nós não atingirmos esses 90%, de acordo com o marco legal estabelecido, nós não poderemos, independente, gente, de quem vai ser o futuro prefeito, ou prefeita, nós não teremos condições de acessar recursos mais do Estado e da União. E isso é muito ruim para toda a coletividade. Então, é importante que também dentro do cronograma que está sendo estabelecido pela concessionária, que vai fazer reunião com os moradores, compreender que há um transtorno, sim, eu reconheço, mas que ele é um mal necessário, porque isso vai impactar também em saúde e outras melhorias para a sociedade.
Prefeita Naura Bourdignon, gratos pela sua presença. Boa sorte, conte com a gente em cada dia desse novo ano.
Nós que agradecemos a atenção de sempre e nos colocamos à disposição da emissora e também da comunidade. Aproveito para compartilhar que a partir do dia 12 estarei entrando de férias. Assume o nosso vice-prefeito Vilmo Zanquim e dentro de 15 dias a gente está retornando aí também para o enfrentamento de toda essa jornada que é intensa, mas que é o que faz sentido a nossa função. Um grande abraço a todos e uma boa jornada.
Na sequência, Notícias da Hora.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM. Uma boa conversa, uma boa amizade. Com Marau e região.